programa Sua Saúde.
Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Eu sou a Bárbara Carvalho e, como vocês já conhecem, eu tô aqui com o Benício Ferreira, biomédico e também professor aqui da área de saúde da Uninter e aniversariante do dia também.
Oi, gente.
Parabéns,
tudo bom? Obrigado.
Né? Agora é lobo, né? Como você mesmo disse, né? Saiu do pré-lobinho, mas enfim. Muito bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo.
Muito obrigado.
Novamente.
Felicíssimo, eu adoro vir pra cá, cara. É muito legal, principalmente pra conversar. E hoje o tema é divertidíssimo.
Divertidíssimo.
Isso, vamos mostrar o quão nocivo é o uso da internet da pior forma possível.
Uhum.
Então, assim, disseminar fake news ou então disseminar notícias esdrúxulas e absurdas é prejudicial à saúde.
Bem propício, né, na verdade, a gente falar desse tema do quanto é perigoso, né? Porque eu, como jornalista, né, sei da importância de não passar informações inverídicas, né? E você da área da saúde sabe também como isso pode impactar na vida das pessoas.
Nem todos são uma Bárbara. As pessoas não estudaram para ter a responsabilidade que você tem de disseminar aquilo que você checa. As pessoas têm a péssima mania e o péssimo hábito de simplesmente ler só os dizeres iniciais de uma notícia, achar aquilo simplesmente fantástico, geralmente baseado porque tem uma foto que chama atenção ou porque a pessoa que enviou é amiga próxima ou é uma pessoa de confiança.
Exatamente.
Que ela respeita, e começa a disseminar aquela notícia sem pé nem cabeça. Então, assim, como a internet está acessível simplesmente a todos... Todos
Todo
acham que podem ser jornalistas. Não, isso é um absurdo. Oh, quer ser jornalista? Estuda. Faz como a Bárbara, pô.
Vamos lá, gente. 4 anos, passa rapidinho, né? E você vai poder ter prioridade de falar as coisas, né? Pelo menos. Mas pra gente abrir aqui o assunto, falando um pouquinho disso de internet e ciência, desde quando a internet surgiu, aí faz aqui uns 20 anos mais ou menos, que ela começou, né, nesse alcance.
Ganha muita força.
É, juntando internet, ciência e a sociedade, né? No geral, o que, que mudou para os pesquisadores e também para os cidadãos, assim? Como que você vê isso?
Ah, eu fico um pouco triste, porque é uma excelente ferramenta para disseminar a informação.
Uhum.
Porém, eu não sei explicar, mas com certeza algum estudo científico um dia irá explicar, as pessoas têm uma tendência a serem atraídas por notícias erradas ou absurdas. Com relação à parte dos pesquisadores, eu acredito que nós tenhamos alguma culpa nisso, porque nós não sabemos conversar de forma popular. Eu gosto muito de conversar, de brincar, e enfim, eu procuro ter uma linguagem um pouco intermediária. Não posso ser muito técnico, senão eu vou afastar a pessoa que deveria receber aquela informação da melhor forma possível. E também não posso ser muito raso, senão eu perco credibilidade ou eu começo a falar coisas que não tem nada a ver. Então tem que ser... A comunicação deve existir de forma intermediária. Sim, existe um abismo, uma distância entre aqueles que realmente possuem a informação correta e que deveriam passar da melhor forma e não sabem fazê-lo. Com relação às pessoas agora, à população, eu acho que talvez tenha a ver com a falta de educação ou preguiça mesmo. É muito fácil disseminar uma história fantasiosa. Tudo bem, tem uma velocidade menor que a de espalhar memes, isso é uma verdade. Hoje em dia nós recebemos muitas piadas, e são muito boas, mas também recebemos muitas notícias chatas, erradas, absurdas, impossíveis, então existe esse perigo. Eu posso só dar um exemplo?
Pode.
A última vez que eu me diverti muito na internet foi justamente assistindo um vídeo de uma senhorinha super simpática ensinando a receita de uma bebida, uma vitamina que prometia que a pessoa evacuasse 20 quilos de
gente,
fezes.
Gente, eu vi isso. O que deu de história?
Eu posso mandar um beijo pra professora Thaís?
Pode.
Professora Thaís, a nossa coordenadora de nutrição, pelo amor de Deus, cara. Professora Thaís deve estar subindo pelas paredes de ódio dessa louca. Porque consulte um nutricionista. Não fica assistindo vídeo de YouTube ou vídeo que você recebeu pelo WhatsApp e vai fazer uma vitamina qualquer. Vou até dar a receita.
Você vai dar a receita que as pessoas vão fazer?
Não façam, não façam. Se você quer algo laxante, procura um farmacêutico, procura o seu médico, procura um nutricionista, conversa com ele e faz o correto. Não procura internet nem recebe mensagem de WhatsApp. Mas ameixa, uva passa, água morna, uns 250 ml de água morna e sene. Sene é laxante.
Só o sene, por si
só.
Só
o sene é laxante. Você vai colocar uma planta, você vai fazer um super chá laxante, somado a duas outras frutinhas com um preparo especial, porque é uva passa e a outra ameixa seca também, que também são igualmente laxantes. É óbvio que você vai passar mal. É óbvio. E sabe, a procura do fácil. Quantas e quantas receitas fáceis para emagrecer existem? O que, que custa
certeza,
você procurar
Google,
um nutricionista?
Você vai ver muita coisa.
Não, é um absurdo isso.
É procura por pelo resultado milagroso, né? Pra ficar bom em uma semana.
Não tem milagre. Não tem milagre. É tão simples. As pessoas devem ser educadas, eu acredito que desde o momento da escola. Você tem uma dúvida, procure seus professores. Você tem uma dúvida na área de saúde, procure profissionais da área de saúde. Simples. Mas é muito mais fácil pegar uma receita na internet e tentar reproduzir em casa. Com certeza teve gente que passou mal. Algumas histórias são bem engraçadas, mas outras não, não são. A pessoa realmente pode passar muito mal. Existem outras histórias absurdas com relação a essa parte da área médica. E a última que eu li hoje, antes de vir para cá, digo, não, vou procurar mais alguns outros assuntos a respeito de ciência na área de saúde. E essa estava rodando há um tempo atrás, de que o Drauzio Varella, ele não falou isso, o Drauzio Varella estava informando que tomar água gelada pode causar ataques cardíacos. Não, pelo amor de Deus. Ele não falou isso. A população do Nordeste inteira já teria morrido, porque é impossível
agora,
você
imagina.
Não beber água gelada nos lugares quentes, pelo amor de Deus. Então esse tipo de informação se difunde muito rápido, sabe? Não façam isso, é muito prejudicial você disseminar informações absurdas, esdrúxulas, errôneas. Não dá, não faz isso. Se você tem dúvida com relação a algo que você está vendo na internet, pergunte para alguém da área. Por favor, façam isso. Não fiquem tomando chás milagrosos, não façam receitas milagrosas. Quer emagrecer, cria vergonha na cara, procura um nutricionista e vai fazer um exercício, cara. Só isso.
Sem contar também que muita coisa falsa, se você deixa se consumir por isso, né? Não é só o físico que sofre, né? Também tem a área psicológica, né? Muita coisa pode ser afetada, né?
Sim.
Com esse uso indevido da internet, né?
Não.
Vendo essas coisas.
O psicológico, ele é afetado porque a internet provoca aquela necessidade de você ser aceito, da sua palavra não ser contestada. E automaticamente, quando as pessoas ou concordam ou compartilham aquilo que você disse, gera um prazer. E gera um prazer fisiológico, é como se você tivesse feito algo. Sabe, muito importante, seu ego é alimentado automaticamente. Automaticamente o seu ego é alimentado. E isso começa a se transformar numa bola de neve. Por isso que muitas dessas notícias são disseminadas de forma absurda. E como eu falei no início, sim, existe uma certa culpa, porque os profissionais que deveriam informar e apresentar essas informações de forma correta, eles não sabem se comunicar. Daí surgiu a ideia de montarmos um grupo de pesquisa agora na Escola de Saúde. Dentre todas as linhas de pesquisa, uma dessas linhas de pesquisa é justamente identificar como essas notícias elas são disseminadas, qual o tipo de linguagem, quais são as plataformas, com que intensidade isso chega à população, e na mesma moeda nós contra-atacarmos com informações corretas. Então, a ideia é mapear como é que isso funciona e utilizar a mesma ferramenta com a mesma intensidade para difundir e disseminar informações corretas e também ficar desmistificando, como se fosse aqueles caçadores de mito, só que versão tupiniquim.
Né? Isso é muito bom, e o mais importante é passar toda essa informação de uma maneira que as pessoas entendam, né? Não muito técnica, né? Assim, muito científica, né? Porque às vezes as pessoas elas vão por esse fácil, porque tá falando de uma maneira entendível, né? Assim, que as pessoas sabem.
E Bárbara, preste atenção, ó. Gente, para vocês que estão nos ouvindo, para vocês que estão nos assistindo, aproveita e pega uma caneta. Segredo, como identificar uma história absurda. Vamos lá, seguinte. Primeiro, a história ela faz um alarme muito grande ou ela é muito extremista. Comece a desconfiar. Segundo, os cientistas apuraram, os cientistas confirmaram. Se o cientista confirmou, ele vai publicar, ele não vai jogar no WhatsApp. Tá?
Cientista não estuda anos pra jogar no WhatsApp.
Não, porque a ciência comprova. A ciência não comprova, a ciência estuda e busca sempre ter uma certeza. É sempre uma análise contínua. Quando existe o que a gente chama de verdade, essa verdade ela já foi reproduzida e compartilhada entre outros grupos de pesquisa, outros pesquisadores e todos eles obtiveram o mesmo resultado, chegaram à mesma conclusão e aí começa a se tornar uma verdade. Mas até chegar a esse ponto, o WhatsApp já levou a informação para frente. Então, assim, nunca você vai ver. Os cientistas comprovam. Que cientistas? Os estudos mostram. Que estudos? Sabe? Para você convencer uma pessoa com uma notícia muito ruim, basta você escrever: existem estudos que mostram. Essa frase é fantástica. Outra frase muito, muito utilizada. De acordo com a NASA... De acordo com a NASA, dados apresentados pela NASA, dados apresentados pelo Departamento Europeu, blá, 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 sabe? Eles sempre tentam trazer algo de respeito para dar um certo embasamento ou credibilidade à mentira. Essas notícias sempre trazem esse tipo de informação. E as pessoas acreditam, porque conhecem os órgãos, mas não sabem nem o que que eles fazem. Todo mundo sabe o que é a NASA. Ah, aquela empresa, né, que leva os foguetes e o homem foi à Lua por conta da NASA. Ok, mas qual a função dela de fato? Como é que ela participa em outros processos? Tanto da parte científica de climatologia, informações geológicas, por exemplo, e até mesmo da área de saúde, que ela também pode contribuir. Mas as pessoas não sabem, mas é a NASA. É a NASA. E tem que ser a NASA. Não adianta falar que foi o Departamento Aeroespacial Brasileiro, porque aí perde a credibilidade. E o nosso departamento é muito bom, mas tem que falar que é a NASA. Entendeu? E aí você começa a convencer as pessoas e as pessoas simplesmente acreditam. Como é muito fácil difundir a informação errada pela internet, as pessoas se acostumaram a ler de forma rápida aquilo que chega a eles e não estão buscando informação.
Uhum.
E aí vem o fenômeno do chá milagroso, da água gelada que mata.
Da terra plana.
Da terra plana. Na minha opinião, é o maior sintoma da preguiça e da falta de educação. Pessoas, um grande número de pessoas no nosso país e no mundo, isso não é exclusivo do Brasil, de pessoas que acreditam que a terra é plana.
A gente dá risada disso, né? De quem fala assim, mas realmente é preocupante, é alarmante o número, né? Porque já foi provado, sei lá quantos anos, que, meu Deus do céu, não é plana a Terra.
Eu fico me perguntando por que os terraplanistas ficam utilizando o GPS, né? Uma vez que o conceito do GPS é baseado num globo, né? Mas funciona pro terraplanista. Enfim, é triste isso. Eu não vou falar muito de terra plana, mas é o principal sintoma de que mesmo com toda a estrutura educacional que nós temos, isso não está chegando de forma correta por algum motivo. Aí vem governamental, estrutural, socioeconômico, seja lá o que for, não importa agora. Mas a informação correta científica não está chegando à população. E aí muitas pessoas acreditam em balelas como essa, entre outras. O coronavírus agora é o maior exemplo da...
Com certeza.
Maior disseminação de absurdos. Pediram já para cancelar o carnaval, já informaram que não vale a pena comprar coisas da China. Começou, infelizmente, um certo bullying com
xenofobia,
com pessoas asiáticas. Então, absurdos, absurdos. A internet ela é excelente, hoje não vivemos sem internet por diversos motivos, mas existe o lado negro da força da internet, disseminar informações erradas e um grande número de pessoas aceitar esse erro e continuar replicando esse erro. Isso é preocupante e é um problema de saúde. Posso falar outra coisa muito grave?
Pode.
Que é um sintoma desse problema todo da disseminação de informações erradas pela internet? a quantidade de pessoas que levam seus filhos para se vacinar começou a diminuir.
Exatamente.
Pelo amor de Deus, vacina é importantíssima.
Vacina é uma questão de saúde pública.
E o número de pessoas que estão levando seus filhos começou a diminuir. Não estou falando que diminuiu muito, mas depois de toda aquela polêmica absurda de que a vacina causava autismo.
Lembrando que a gente estava em época de vacinação contra o sarampo, né?
Ah, você tem que se vacinar. Ah, você tem filho? Você já levou seu filho para se vacinar? Não? Então faça o quanto antes, por favor, tá? Só tem benefícios para você e para sua família, principalmente para os seus filhos. Você está imunizando ele contra uma doença e você deve fazer isso contra as outras que possuem também vacina para isso. Vacina não causa autismo, vacina não é uma arma biológica, a vacina não causa nenhum tipo de retardo mental, vacina não causa... Quem vai ser vacinado não vai ficar doente, pode ter algumas reações, mas isso depende de pessoa para pessoa. E mesmo que ocorram essas reações, a pessoa pode ficar um pouco fraca, pode apresentar febre. Isso é passageiro e não há nenhum motivo para você evitar a vacinação. Lembrando que o Brasil tem uma das melhores e maiores políticas de saúde pública com vacinação do mundo. Então, esse tipo de informação...
Ninguém manda.
Tia, manda pra mim uma mensagem elogiando o sistema de vacinação aqui no Brasil. Mas ela não... Pode mandar os seus anjinhos, não tem problema.
Pode mandar seus gifs de bom dia,
manda seus gifs de bom dia, boa noite. Mas manda também a informação de que o Ministério da Saúde está de parabéns, porque o nosso sistema de vacinação funciona, é muito bom. As nossas vacinas também são excelentes, tá? Mas retardo mental, não. Retardo mental é quem acredita nesse tipo de informação e não leva o seu filho. Você é um retardado. Eu posso falar isso? Já falei, você é um retardado. Você não leva o seu filho para vacinar porque acredita em lendas da internet. Você é um retardado.
Gente, cuidado com quem acredita. Se você quer fazer uma pesquisa para ver essas coisas com embasamento científico, Google acadêmico, joga lá, vai lá, bate lá, tal notícia, joga. Não, você não achou nenhum estudo lá, gente? Mentira. Não acredita.
Bárbara, faz o seguinte, você está com dúvidas? Manda uma mensagem aqui para a Escola de Saúde. Tem vários profissionais de várias áreas lá que vão poder te responder rapidinho e tirar a tua dúvida. Pronto. Procura um profissional que saiba do assunto e possa te orientar da melhor forma possível. WhatsApp é apenas para trabalho, comunicação ou diversão se você estiver com um grupo de amigos, mas não dissemina informação boba. Só isso, por favor.
Né? E também outro lugar muito bom, gente, aqui do Brasil, pra gente ver as coisas. Eu até estava vendo hoje aqui antes da gente fazer o programa, é o nosso site do Ministério da Saúde mesmo, né? Saúde.gov.br. Aí eu fui ver aqui, ainda falando de coronavírus. Muito legal, né? Que eles têm estão falando bastante de coronavírus e tal, daí passa os dados, né? Realmente como está a situação, quantos casos
dados
têm suspeitos,
oficiais.
Né? Casos oficiais. Aí tem aqui uma parte que fala de fake news.
É ótimo. Eles começaram a aprender a se comunicar.
Aí, olha só. O tipo de notícia, né, que eles estão desmentindo. Médicos tailandeses curam o coronavírus em 48 horas. Plástico bolha em um novo coronavírus. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus.
Não, peraí. É gostoso. Não previne, mas não, é,
mas
gostoso.
Nossa, novo coronavírus causa pneumonia de imediato, medicamentos eficazes contra o coronavírus. Muita coisa assim. Então é só você dar uma olhada lá, gente. É tudo fake news.
Esse chá de... Esse é chá de abacate ou de abacaxi com...
Não, chá de abacate com hortelã.
Ah, chá de abacate com hortelã. É gostoso do mesmo jeito, mas tem um outro chá que previne contra o câncer e cura o câncer
chá
também.
Chá de abacaxi, o Evandro falou.
Sério? Então...
Poxa, imagina que legal seria, né? Você comer
Deus
abacaxi
céu,
que
cara.
Tava tudo certo.
Por que que a ciência não prestou atenção no abacaxi com hortelã?
Poxa vida.
Né?
E a gente achando que era só um suco refrescante.
É, eu acho que... acho que por isso que muitos não desenvolvem. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não só isso. Contra o câncer, tem... Ah, eu fui confrontado da melhor forma possível com uma das minhas alunas aqui da biomedicina que veio me perguntar, professor, e a autoemoterapia? Você já ouviu falar? Algumas pessoas, elas têm o hábito ou de pedir a um profissional da área de saúde, e eu já adianto que todos os profissionais da área de saúde aqui no Brasil estão proibidos de realizar esse ato. Então a pessoa retira um pouco do seu sangue e injeta no músculo. Normalmente aqui no deltóide ou então aqui no músculo da coxa.
Uhum.
E com essa realização da auto-hemoterapia, você vai ficar curado de diversas doenças relacionadas a reumatismo, inflamação. Tem um louco aí na internet que diz que também cura a AIDS. Pronto. Você já entendeu que além de ser absurdo. Quando você começa a estudar hematologia, imunologia, biologia celular, você sabe que aquilo não vai funcionar. Então, auto-hemoterapia, cientificamente, existem artigos mostrando que ela não funciona. Não funciona. Mesmo assim, a internet apresenta alguns, entre aspas, supostos profissionais da área de saúde que afirmam que funciona e que é maravilhoso, realize auto-hemoterapia e é aquele procedimento que cura tudo, sabe? O cara não ganhou o Nobel, não sei porquê, mas cura tudo. Mas, assim, o Conselho Federal de Biomedicina proíbe os biomédicos. Eu sei que o Conselho Federal de Enfermagem, de Fisioterapia, o Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, se eu não me engano também, proíbem seus profissionais de realizar ou auxiliar na prática da auto-hemoterapia. E mesmo assim tem gente que procura. Quer ver um outro absurdo? Eu sou fã de UFC.
Uhum.
E nós temos um grande atleta brasileiro que é o Lyoto Machida, mas ele é adepto da urinoterapia. Você sabe o que é urinoterapia?
Sim.
É, você bebeu o seu primeiro xixi da manhã. E eles acreditam que isso vai provocar reposição hormonal, que isso é muito bom. Não é bom, cara. Pelo amor de Deus. E tem gente que pratica, que realiza urinoterapia. Então, o primeiro xixi da manhã, aquele mais concentrado, é aquele que você tem que tomar. Meu Deus do céu, a tua urina é pura excreção. Tudo que deve ser excretado do teu corpo, ele vai ser filtrado, separado lá nos seus rins e etc. Vai começar a formar a sua urina e isso vai ser excretado. Como é que você vai beber o que foi excretado metabolicamente? Não tem serventia nenhuma pra você. Não faz sentido. Ah, mas tem muitos hormônios. Aí quando você beber, você vai digerir o hormônio e ele perde sua função. Tá só isso. Então para de beber xixi.
É só perda de tempo. Se você está bebendo seu xixi.
É, toma água com limão. Funciona, funciona. É, fica com gostinho de limão.
Água com limão funciona mesmo?
Ah, é bom. É bom, é bom.
Acelera o metabolismo, faz todas essas coisas assim? Que dizem?
Quando você acordar e você começar, logo pela manhã, você tomar pelo menos 500, 600 ml de água. Pode tomar de uma vez se você aguentar. Algumas pessoas não aguentam, você vai tomando aos poucos. Isso é bom? É. A água faz parte da sua fisiologia, faz parte da sua constituição química. E você precisa sim beber água. Se você toma essa água e coloca um pouquinho de limão, tá adicionando ali algumas vitaminas que vieram com limão e etc. E acelerar o teu metabolismo, qualquer coisa positiva que você faça, uma boa alimentação, você beber água, você acordar bem, renovado, teve uma boa noite de sono, à medida que você começa a despertar o corpo, a ingerir alimentos bons, teu metabolismo automaticamente vai acelerar, porque ele precisa trabalhar aquilo que você está comendo, bebendo, e principalmente para começar a fazer funcionar o seu corpo. Então você vai acelerar o metabolismo? Vai. É muito bom tomar uma água com limão de manhã? É. É bom tomar um café? É. Não dá pra tomar cerveja nem comer pizza do outro dia, isso não.
Ai, que bom, né? Porque eu não faço isso quando acordo de manhã assim.
Não, é interessante, faz. Posso dizer uma coisa, ó? Eu dei essa explicação, mas é o tipo de pergunta que nós deveríamos fazer justamente para profissionais da área de saúde. E no caso da, eu posso tomar água com limão quando acordo? Pergunta para um nutricionista. Pergunta para um nutrólogo.
Até porque acredito ser bem particular, né? Às vezes pode ser que vai que não dá uma gastrite, pessoas que tenham, né, problemas assim, né?
Posso tomar água com limão no café da manhã, assim, antes de tomar o meu café da manhã? Pode, você tá com uma afta na boca, vai doer. Você tem algum problema de queimação, gastrite? Viu? Já saiu esse tipo de informação. Ah, é muito bom para combater. Você vai tomar um pouquinho de limão com água, depois vai ter aquela reação ácido-base, você tá com a queimação, toma uma água gelada. Não vai te fazer mal, entendeu?
Uhum.
E aí tem gente que, não, isso aqui é um ótimo remédio. E outros dizem, isso aqui é muito ruim. Na dúvida, procura um profissional.
Da área. E quais são os maiores problemas que você acredita que essas notícias falsas podem trazer para a população em geral? Bem, perfeito. Essa bola de neve, né, que a gente...
Essa bola de neve e um dos sintomas, assim, na minha opinião, mais grave não foi nem o problema, nem a xenofobia que os nossos amigos asiáticos estão sofrendo, mas a diminuição do número de crianças que estão sendo vacinadas. Na minha opinião, por isso que eu fiquei feliz com relação a esse programa ter esse tema hoje, porque isso é muito grave. Você começar a vacinar menos crianças significa que nós teremos mais indivíduos não imunizados e a partir do momento que uma determinada doença começar a voltar, vai encontrar um número maior de pessoas sem imunidade e essa doença começa a se alastrar. Então, sarampo, sífilis, coqueluche, entre outras doenças que nós temos o controle aqui no Brasil, se você diminuir o número de pessoas vacinadas, você está aumentando a probabilidade destas doenças voltarem e, em se tratando de micro-organismos, podem voltar muito mais fortes que antes. Então, temos que manter esse programa de vacinação ativo, efetivo e com um número muito alto de pessoas imunizadas para manter o controle dessas doenças. Não dá para deixar voltar sarampo. Não dá para deixar
tantas
voltar
doenças,
pólio.
Né, já saíram, né,
Não dá, nós somos de uma geração que pólio era uma coisa que os antigos tinham. E se não houver controle, pode voltar. E tudo isso por conta da má informação gerada na internet. Porque as pessoas não vão acordar e adivinhar. Ah, eu não vou levar meu filho para vacinar porque não adianta de nada e ele vai ficar doente. De onde tirou essa imbecilidade? Eu li na internet. Poxa... Então, da mesma forma que a internet é fantástica, existe esse problema muito grave que foi ter tido êxito em disseminar algumas notícias relacionadas à saúde muito graves. Na minha opinião, 2019 e 2020, a diminuição de pessoas vacinadas é o maior problema no Brasil com relação a isso.
Pois é, realmente. A gente deu bastante risada aqui e tal, falando das coisas, mas realmente fica aí, né? Vindo de pessoas, né? Um profissional da área da saúde, eu, como eu disse, como jornalista, que a gente sempre fala disso de fake news, do quanto é importante você procurar as fontes certas, né? Verdadeiras, de tudo que você está lendo, isso pode gerar muitos danos, né? Da saúde para a sociedade em geral. Né, se você acredita em tudo que você está lendo. E da mesma forma que é fácil você achar coisa errada na internet, também é fácil você achar a resposta certa.
Sim.
Das coisas lá. É só uma
ou
questão de você perder 5 minutinhos e procurar.
Ou alguém que possa te auxiliar com, essa, com a busca dessa resposta.
Sim.
É muito triste.
Queria agradecer você.
Ah, eu adorei, gente.
Por esse papo. Coloca o fone, pra daí você ver depois do finalzinho.
Coloca o fone.
Pra gente terminar. E essa foi mais uma edição do nosso Sua Saúde, o seu bem-estar sempre em primeiro lugar. Semana que vem a gente volta com mais um assunto super interessante do seu interesse. E tchau, tchau.
Tchau, gente.